que está guardado no nosso coração.
Valeu, Beto Santos, como diz o ditado, bonito, poetisa. São 17h50. Alô, Neto Cheiroso. Olha, Neto Cheiroso, isso, olha, a chácara de Zé Vijânio é top de verdade, viu? Assina embaixo, viu, meu amigo? Pereira, boa tarde.
Valeu, poeta, valeu, obrigadão, meu amigo. Obrigadão mesmo pela atenção.
Valeu, meu amigo, eu que agradeço. Sininho, meu velho, boa tarde.
É, Francisco Damião, meu velho, é, meu velho. Boa tarde, ué, bom dia, boa tarde. Tô aqui mais Dedé Bolacha aqui, meu velho. Tomando um cano e escutando seu programa, meu velho.
Coisa boa.
Bota qualquer um aí de Francisco Damião aí, meu velho.
Valeu, Sininha, meu velho. Tá escutando o programa, Aparecida Gomes. Felipe Canidé, rapaz. Participou aqui do Natal também. Aparecida Gomes. Palito da Beija-Flor. Francisco de Assis. De Canidé. Juazeiro do Norte. Fátima, boa tarde.
Boa tarde, Francisco Damião. Quase boa noite, né? Boa noite pra você e pra todos que estão na escuta. Toca aí qualquer uma aí de autoria sua. Beleza, pra todos os ouvintes. É Fátima, mora aqui no bairro Barra Nova.
Valeu, Fátima, Barra Nova. Gildeone.
Boa tarde, poeta Damião Francisco. Tudo de boa. Chama lá, cantando. Chama lá, cantando.
Valeu, amigo Gildeone. Me pediu uma canção. E no nome do poeta vou fazer uma inversão. Não é Damião Francisco, é Francisco Damião. Valeu, meu amigo, um abraço. Raimundo Fernandes está lá no Piauí. Hoje está no Maranhão, lá em São Domingos, no Maranhão. Obrigado, meu amigo Arnaldo Zizi. Antônio Mariana está em São José do Cedó. Antônio Mariana, Lúcio de Largura, Socorro Maurício Bode. Salete, boa tarde.
Boa tarde, poeta Francisco Damião. Seu programa é maravilhoso. Parabéns por esse maravilhoso programa. E o seu carinho com os ouvintes. Aqui é Salete, na passagem extraíra. Estou na escuta do programa. E gostaria de registrar no seu programa o aniversário do meu filho Josvan Cosme, que hoje está aniversariando, fazendo 48 anos no Alto Boa Vista, em Taicó. Obrigado, poeta. Boa noite e uma abençoada noite para você.
Valeu, minha amiga. Valeu, pessoal bom da passagem das traíras, rapaz. Olha, eu vou ser muito sincero. Olha, ficou muita gente aqui hoje sem ser atendida. Vou dizer por quê. Mais uma vez, vou dizer por quê. Porque tem muito áudio que o pessoal manda, além de mandar para o meu celular, muito áudio comprido. Pessoal, o tanto de áudio que chegou aqui, se eu for passar áudio de um minuto e pouco, não tem condição de passar todo mundo. Eu digo, manda aqueles áudios pequenos. Eu tenho o maior prazer de atender todo mundo. Agora vamos colaborar. Mandar para o da rádio, para o 34213000 e aqueles áudiozinhos pequenos para todo mundo participar. Olha, eu fiz uma canção para Zeca Barrão. Para o bar de Zeca Barrão, e hoje está aniversariando. Birubira é meu amigo, isso a gente sempre se encontra lá. Vamos ouvir, vamos ver se dá para passar as duas canções: a de Zeca Barrão e Filho de Cigano. Parabéns, Zeca Barrão, 76 anos. Parabéns, Birubiru. Parabéns a todos os aniversariantes. Alô, Riva Júnior, raposa do Nordeste.
Já são 27 anos, sendo o bar mais visitado, também o mais frequentado por toda a população. E quem visita Caicó vem aqui para viver bons momentos de lazer no bar de Zeca Barrão. Tem tiragosto com comidas populares, é referência para os bares de Caicó e região. Se junta uma galera bonita pra tomar uma birita no bar de Zeca Barrão. E na festa de Santana vem uma galera grande, sujo convite, bichando e deixando o avião. Depois do show lá na ilha é o bar que mais se destaca, todos curando a ressaca no bar de Zeca Barrão.
Dia 25 tem cantoria lá em Zeca Barrão, viu? Dia 26 a cavalgada.
Fica pertinho da Avenida Seridó, do mercado de Caicó e da Casa do Artesão. Quem não conhece acha com facilidade, é no centro da cidade o bar de Zeca Barrão. Muita amizade risada e aqui nesse bar se gera é o ponto da galera, por isso que é tradição. No carnaval tem o show de Canelinha que toca tarde todinha no bar de Zeca Barrão. No carnaval tem o show de Canelinha que toca tarde todinha no bar de Zeca Barrão.
Filho de Cigano, canção de Lucas Evangelista, canta o poeta Francisco Damião. Alô, Amadeu e Francisca.
Eu era pequeno, não tinha 10 anos, saía a brincar. Quando pela estrada um grupo de ciganos estava a passar.
Lá em Bimirim, no Pernambuco.
Minha mãe chorava, meu pai reclamava pelo meu destino. Saí pelo mundo em outras companhias, ainda tão menino.
Lopes também, rapaz.
Fui passando o tempo e toda aquela gente me queria bem. Mas é que o sangue de calor nas veias o jurou não tem. Sempre procurando até que um dia descobri meus pais.
Você acabou de ouvir O Som da Viola, com o poeta do povão, Francisco Damião. Oferecimento: Novelar, Alto Brás Caicó, Rendigás, Café Itãs e Clube dos Cadeiras Cativas. Até o próximo programa.
ZYU 278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz, uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
De joelho. sua oração. Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem pra carregar esta hora bendita e santa. Devemos suplicar a Virgem Imaculada, pois enfermos vir curar.
De agora, aqui na sua 106 FM, o programa 6 em ponto. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto, agora, na sua 106 FM. 6 em ponto.
106 FM. Roberto Flávio.
Olá, muito boa noite, agora que agora são 18h04, 18h04 da capital do Seridó, muito boa noite, eu sou Roberto Flávio e a partir de agora, ao lado de Jonathan Araújo, estamos iniciando pela 106 FM, mais um programa 6 em ponto, o programa mais charmoso, o programa mais gostoso e o mais polêmico do Rádio Potiguar. Hoje é uma segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. Iniciando mais uma semana com S de segunda, com S de saúde para todos nós, com S de serviço, que significa trabalho, com S de simplicidade. Nós desejamos a todos vocês uma semana de muita paz e muita luz para todos nós. É uma semana pós-Copa do Mundo. Pois a Copa do Mundo, que para muitos é a maior da história, maior pela participação de clubes, não pelo futebol e não pelo que a gente se viu dentro e nos bastidores. Quem está aqui conosco é a Jonathan Araújo. Inicialmente ele traz o seu boa noite e os seus destaques para esta segunda-feira.
Boa noite, Roberto Flávio, você amigo ouvinte da 106 FM. Começa agora mais um programa 6 em ponto, com as principais informações do dia para você. 6 em ponto. 18:05 tá no radar da informação da 106, tá no 6 em pontos, destaques do programa de hoje. Convenções partidárias têm início nesta segunda-feira. Confira o calendário no RN. Natal registra 272 milímetros de chuva em julho e ultrapassa a média histórica do mês. Menino de 9 anos morre atropelado após descer de van escolar no interior do RN. Justiça Eleitoral abre prazo para eleitor solicitar voto em trânsito. Fiscalização, esquemas de sonegação de impostos entram na mira de operações integradas no RN.
106 FM.
Beleza, 18:06, 18:06. Olha, no início aqui do programa, nós vamos daqui a pouco ir até Serra Negra do Norte com o companheiro Donaldo Nazário Serra. Ele sempre participa conosco no programa A Hora do Povo. E hoje, devido a imensa quantidade de entrevista que tivemos, né, devido ao final de semana, com muita movimentação política aqui em Caicó, na região do Seridó, né, e também eventos religiosos, então, assim, foi um grande quantidade de entrevista que fizemos, e aí a gente colocou algumas dessas entrevistas no programa Hora do Povo e trouxemos o Donaldo, que é um assunto pertinente de algo que aconteceu no final de semana, né, para o programa 6 em ponto. Então daqui a pouco nós vamos até a Serra Negra do Norte. Mais uma pincelada rápida aqui na Copa do Mundo, daqui a pouco tem um programa de esporte, após a Voz do Brasil. Ontem acabou-se a 23ª Copa do Mundo, a Espanha sagrou-se campeã do mundo, melhor futebol, né? Eu até disse hoje que das quatro que ficaram, a primeira e a quarta foram as que apresentaram o melhor futebol, e a que ficou em segundo foi a que apresentou um dos piores futebol. A Argentina só foi melhor do que pouquíssimas seleções que tem aí, teve nessa Copa do Mundo. Se a gente fosse fazer um ranking, ela está em segunda porque chegou lá em segunda, mas pelo futebol apresentado e pela ajuda do VAR, ela era para ter ficado lá atrás. Ontem, inclusive, o pessoal que estava comentando o jogo disse que na Copa, em nenhum jogo da Argentina o VAR foi chamado. E teve motivos de sobra para serem chamados em alguns jogos, mas nenhum foi chamado. Enfim, né? A Espanha foi campeã, prevaleceu o melhor futebol, aquele futebol que tem a posse de bola, pode não ser altamente ofensivo, mas não tem medo, né? Tem sempre a posse de bola, procura sempre ocupar espaços, procura estar sempre tocando a bola no campo adversário. Então, quem não tem medo, já dizia vovô, quem não tem medo de cagar, quem tem medo de cagar, toma refresco, né? E quem não tem, come tudo que aparecer pela frente. Pois é, então venceu o melhor futebol, e graças a Deus, né? Que arrogância argentina, entendeu? Eu torci demais para o gol acontecer no último minuto da prorrogação. Juro, torci demais. No último minuto da prorrogação, que era pra doce deles serem maior, né? E a prova é, quando eu digo que eles são arrogantes, depois do término, quando o juiz apitou, né? O que Paredes, e não foi só Paredes não, teve um outro jogador. Sim. Que atinge Demi Olmo com soco, né, na cara, porque Paredes é mais conhecido, né?
Mas eles teve um se outro... viram também, isso, né, pra Espanha.
Teve um outro jogador, e na hora que a Espanha foi levantar a taça, ele simplesmente deram as costas. A Argentina pegou o cabeça de pinto do presidente da FIFA e fez o que quis com ele. Botou na privada e deu descarga. Ela fez tudo que não se pode, que a FIFA proíbe. Tudo, tudo. Usou bandeira, usou mesmo político, tudo, tudo, tudo. E que vai dar? Não vai dar punição de absolutamente nada. Nada, nada para a Argentina. Mas eles não foram campeões e eu estou muito feliz. Sua opinião com relação à Copa do Mundo?
Quanto à Copa do Mundo, eu falei hoje pela manhã, mais que merecido a Espanha ter sido campeã, e reitero meus comentários pela manhã, né? O quão infeliz foi a conduta da Argentina na final, devido à derrota que sofreu no jogo da final de ontem, e destacar o quanto essa Copa nos mostrou que hoje nós não existe mais fulano tal é o favorito. Não, hoje nós vemos uma Copa de igual para igual, em que cada seleção entrou em campo e pôde mostrar suas qualidades, mostraram também seus erros táticos, né? E assim, eu acredito que o volume de jogo da Espanha e a qualidade principalmente foi o que mais foram decisivos para a vitória. Quando a gente pega um gráfico, eu vi um vídeo muito interessante, né, que mostra a delimitação de onde estava a seleção da Espanha e da Argentina, e foi assim algo fenomenal, de tirar o chapéu mesmo para o bom futebol, e espero poder ver novamente uma Copa ao nível, quem sabe até melhor, né, que venha uma nova geração de brasileiros que tenham a garra e o espírito para que essa nova geração, a minha geração, possa ver o Brasil levantando a taça e ter a alegria da nação de ver Brasil sendo campeão. Mas é isso aí. A Copa
Copa do Mundo foi a maior que teve, né? Embora tiveram esses contratempos aí de querer ter interferência política, ter interferências externas, mas a Copa foi isso e espero que venha uma outra Copa muito melhor para que nós possamos assistir ao bom futebol, que eu acho que é isso que todo mundo mais quer.
É difícil, a próxima vai ser seis países.
Seis países.
Deve ter uns 300 times na próxima.
E os três primeiros jogos vão ser um em cada dos três países aqui da América do Sul.
E ela só, a Copa só vai ter os jogos, os três primeiros, ela só é aberta depois.
Depois
oficialmente ela só vai ser aberta depois. Enfim, o Cabeça de Pinto tá ganhando dinheiro com força, ele transformou a Copa do Mundo numa grande um grande negócio para ele. Olha, e só pra questão de finalizarmos essa questão de futebol, de Copa do Mundo, né? Foi a Copa da Despedida, né? Nós vimos aí a despedida em Copas do Mundo de grandes jogadores, grandes cracassos de futebol como o Messi. A gente pode não gostar da Argentina, mas tem de respeitar o Messi, né? Um cracasso. Eu acho que até o melhor jogador do mundo de futebol até 90 foi Pelé. 90 pra cá a gente tem de querer isso, porque o que Messi fez é um cara do outro planeta. Então, a gente viu Messi se despedindo, os craques da bola. Messi, né, se despedindo de Copas do Mundo. Cristiano Ronaldo, outro cracaço. Modric se despedindo. E alguns outros jogadores. E aqui no Brasil, as babas também se despediram. Neymar, Casemiro também se despediram de Copas do Mundo. Né? Esperamos que outros também sigam, mesmo exemplo, não estejam na próxima Copa do Mundo, como Marquinhos, Alisson e por aí vai. Olha, são 18:13, daqui a pouco a gente vai dar um giro aí com as notícias da área política, né? Mas antes, nós vamos até Serra Negra do Norte com o companheiro Donaldo Nazário. Ele vai iniciar aí dando bom dia, né? A minha batata, mas é como eu disse, não deu para passar a entrevista, a participação dele no programa A Hora do Povo. A gente trouxe aqui para o Seis em Ponto.
Seis em Ponto. Olá, Batata. Olá, Roberto Flávio, Lucas Araújo, em especial aos ouvintes do programa A Hora do Povo. A paróquia de Nossa Senhora do Ó sediou neste final de semana o retiro dos catequistas da Forania do Vale do Piranhas. Evento este que aconteceu no auditório da Casa de Cultura Popular Oswaldo Lamartine de Faria. Diversas paróquias da Diocese de Caicó, como Jardim de Piranhas, Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São Fernando e Jucurutu, marcaram presença no encontro que tratou sobre o tema Coração Catequista Volta a Arder quando reencontra Jesus no caminho, tendo como lema: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho. O retiro foi ministrado pela irmã Suzana, ela da congregação de Nossa Senhora Belém, além de ser coordenadora diocesana da catequese da Diocese de Caicó, que também contou com a coparticipação do pároco de Cruzeta, padre Janilson, ele dirigente diocesano da catequese. Ao final do retiro, a irmã Suzana detalhou a importância do retiro realizado aqui na cidade de Serra Negra do Norte.
Bom dia! Nós estamos aqui hoje num retiro com os catequistas da Forania do Vale do Piranhas.
O que será tratado nesse retiro?
É um dia de espiritualidade, caminhando com Jesus, ao encontro com os discípulos de Emaús. É um momento de espiritualidade, de aprofundamento, de silêncio, porque o catequista não somente ele anuncia, mas ele, para ele poder dar, ele tem que ter. E somos discípulos do Mestre e anunciamos a sua palavra e a sua vida.
É a primeira vez que a senhora visita a Serra Negra do Norte, para um retiro dessa natureza?
Não, aqui em Serra Negra nós já tivemos vários encontros de catequistas, encontros paroquiais. Agora, a nível de Forania, foi a primeira vez que sediou, porque cada ano ou cada evento é associado para a cidade que vai sediar o encontro dos catequistas.
Qual é o critério para a escolha do município, assim, da paróquia, para realizar um retiro?
É na hora, a pessoa é perguntada quem deseja. Então, quem não foi ainda, sabe, na minha paróquia nunca foi, então vai na minha. Então, aí, né, na hora por votação.
A senhora teve o convite do padre Everaldo para esse momento?
O padre Everaldo, ele nos aceitou para sediar esse encontro com toda boa vontade, porque o evento foi sempre feito a nível de diocese. Na Assembleia Diocesana já é tratado todo o ano seguinte. Em novembro nós teremos a Assembleia para fazer o planejamento para 2027.
A senhora da Congregação Belém, qual a missão da senhora na Palavra de Deus?
Ah, nossa missão, inclusive dia 22, nós fazemos 68 anos de fundação. Nossa madre fundadora, Madre Maria Helena Cavalcante, criou essa congregação no Rio de Janeiro. Recebeu um chamado de Deus, um carisma, que a gente chama, e sentiu uma necessidade de evangelização da infância e juventude, especialmente nas escolas públicas, que a nossa mãe pensava, nas escolas religiosas as pessoas vão, mas são minoria, recebem a palavra de Deus, se quiserem seguir, seguem, mas nas escolas públicas, que a maioria da população frequenta, não temos uma oportunidade de levar a palavra de Deus. E nossa mãe, com essa preocupação, criou um grupo que chamava de alunas missionárias. Inclusive eu fui uma aluna missionária, em que a gente preparava, visitava as crianças do infantil, a gente era do ensino médio, professorandas, né? E assim, depois o cardeal Dom Jaime do Rio de Janeiro disse, madre, estou discernindo um novo carisma na igreja, uma andorinha só não faz verão, isso é trabalho para uma congregação. E convidou então a nossa mãezinha a escrever como seriam as irmãs que se destinariam especialmente à evangelização da infância e da juventude. E assim, surgiu a nossa congregação.
A senhora está na congregação, irmã, desde quando?
Desde 1962. Sou das primeiras. Quando entrei na congregação, tinha apenas 3 anos.
Eu queria agradecer a senhora, se a senhora quiser dizer mais alguma coisa com relação a esse momento tão especial, que é a presença de Nossa Senhora do Ó, na paróquia Nossa Senhora do Ó. Fique à vontade.
Eu queria desejar que realmente cada pessoa tenha o seu coração aberto para Deus. Que a paz comece em nossos corações. E a paz é só Ele quem dá, Jesus. E eu lembro que quando eu vim para Caicó, nossa mãe fundadora, Madre Maria Helena Cavalcante, disse, a coisa que meu coração mais deseja é que Jesus seja mais conhecido e mais amado. Então nossa missão é esta, e todos os catequistas têm essa missão, tornar Jesus mais conhecido e mais amado.
Muito obrigado.
Só Ele é a paz. Obrigado a vocês pela acolhida. Serra Negra é uma cidade muito bonita.
A paróquia de Nossa Senhora do Ó celebrou na comunidade Entre Serra o encerramento do tríduo em honra a Nossa Senhora do Carmo, padroeira daquela comunidade, que aconteceu sexta-feira à noite e sábado com novena, leilão e festa popular. Por outro lado, sábado, a comunidade Arapuá recebeu a visita da imagem de nossa padroeira Nossa Senhora do Ó, que encontra-se em peregrinação, visando assim os preparativos para a festa de nossa padroeira, que irá acontecer no período de 3 a 13 de setembro. Ainda com relação à igreja, ontem, por exemplo, o pároco da paróquia de Nossa Senhora do Padre Everaldo de Araújo Lucena, ele promoveu um importante encontro com o objetivo de anunciar os coordenadores das pastorais, da pastoral familiar, que deverá ministrar as atividades e ações durante o ano de 2026. A reunião foi realizada no auditório da Casa de Cultura Popular, que contou com a presença de paroquianos no sentido de fortalecer os setores missionários e seus respectivos coordenadores, com a missão de desenvolver as ações em benefício da pastoral familiar na paróquia de Nossa Senhora do Oque desta cidade. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra.
18:20, 18:20, agradecer a participação, né? A colaboração do nosso companheiro Donaldo Nazário Serra, trazendo informações lá do município de Serra Negra do Norte. Agora, Jonathan Araújo.
Vamos lá, o giro agora na política, porque começou nesta segunda-feira o período de convenções partidárias para as eleições de 2026, etapa em que os partidos oficializam candidaturas, definem coligações e registram as chapas que disputarão o pleito de outubro. O prazo segue até 5 de agosto, quando as legendas deverão encaminhar as informações dos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral. No Rio Grande do Norte, os principais grupos políticos já definiram o calendário das convenções que irão confirmar os nomes da disputa pelo governo do estado. As convenções representam uma das principais etapas do calendário eleitoral. Além da escolha dos candidatos, os partidos definem os números que serão utilizados nas urnas e formalizam possíveis coligações para a disputa. Nas eleições de 2026, os brasileiros irão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Agora vamos fazer o giro completo, todas as federações, todos os partidos a partir de agora para você. Hoje, às 14h, a Federação PSDB e Cidadania realizou a sua convenção na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. No dia 20 também, hoje, às 9h, lá na sede do União Brasil em Lagoa Nova, em Natal, a Federação União Progressista, que está aí, União Brasil e o PP, realizaram também a sua convenção. A Federação Pessoal Rede realiza às 11h do dia 26 de julho, na Assembleia Legislativa, a sua convenção partidária. O MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, no dia 24 de julho, às 9h da manhã, na sede do partido na Rua Itaú, em Lagoa Nova, na Grande Natal, também realiza a sua convenção. O Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, realiza a sua convenção no dia 25 de julho. O PDT, no dia 25, também às 9h, no auditório Nízia Floresta, também em Lagoa Nova. Já o PL, no dia 26 de julho, a partir das 9h da manhã, realiza a sua convenção no ginásio Nélio Dias, em Natal. O PT realiza um dia antes, no dia 25 de julho, às 9h, na Escola Estadual Edgar Barbosa, que será a convenção da Federação Brasil da Esperança. O PSD realiza a sua convenção no dia 26 de julho, o PSB também no dia 25 de julho, junto com o PT. O PSTU realiza sua convenção já no final do mês de julho, no dia 30, lá na Assembleia Legislativa. O PV vai realizar sua convenção no Salão Bossa Nova, na Arena das Dunas, em Natal, no dia 24 de julho, a partir das 17h30. Já o Podemos realizará a sua convenção partidária no dia 25 de julho, a partir das 16h, no Garbus Recepções, em Mossoró. Então tá aí todas as informações para você. Não há tempo para mais nada, a convenção é registrar o nome de todo mundo, o grupo todo, e ir pra rua, porque já a campanha começa.
No último sábado, foi realizado aqui em Caicó, lá na granja de Álvaro Dias e da sua esposa, a doutora Amanda, o último leilão, né? Da zona rural, da peregrinação da zona rural, visando a festa de Santana. É uma tradição já de muitos anos, né? De várias décadas. E aí, nós conversamos com Adjuto Dias, deputado estadual, filho de Álvaro Dias, esteve prestigiando, né? O leilão, a missa e o leilão. Ele falou um pouco dessa tradição da sua família, dessa fé da sua família. Vai bater um papo aqui conosco.
Seis, hein? Olá, Roberto. Olá a todos que nos escutam aí no rádio, aí 106 FM. Roberto, que já é uma tradição no decorrer da festa de Santana. Sempre ter o leilão aqui no sítio Caiçara, de propriedade de Álvaro Dias. Aqui a imagem de Santana faz parte da sua peregrinação na zona rural, vindo aqui também para esse momento que é a missa e ao leilão de Santana aqui na nossa, no nosso sítio. E a gente fica muito feliz de poder receber aqui os amigos, familiares. Esse ano, infelizmente, eu não, diante de tanta correria, Roberto, eu confesso a vocês que eu não parei para convidar ninguém, mas mesmo assim, pessoas que vieram outros anos estão aqui no leilão. Fico muito feliz de poder rever a todos. E a gente sempre, todos os anos, essa festa de Santana cada vez mais linda, cada vez mais acolhedora, com toda uma programação aí, cavalgada, chegada dos peregrinos de Santana, procissão no encerramento, pavilhão de Santana, toda uma programação cultural e religiosa. Então a gente fica muito feliz de ver o fortalecimento da nossa festa de Santana a cada ano, cada vez mais forte. E lembrando que a festa de Santana de Caicó, ela é conhecida como patrimônio imaterial pelo IFAM, pelo Instituto Nacional, e tem esse reconhecimento perante o Brasil todo, né, de patrimônio cultural do nosso Brasil. Então fico muito feliz de ver sempre a festa de Santana mantendo essa tradição, e fico muito feliz de estar aqui com muitos amigos hoje no leilão de Santana.
E é uma tradição, você está falando de tradição da festa, mas esse leilão é uma tradição inclusive também da sua família, né? Já há vários anos, há mais de duas décadas que ocorre esse leilão.
É verdade, Roberto, e o que a gente fica feliz é de ver que a cada ano o pessoal tá sempre aqui. Esse ano espero que atinja mais um recorde de arrecadação no leilão, que a gente sabe que tudo que é arrecadado vai para Arquidiocese, então a gente fica muito feliz de poder ajudar a Igreja Católica nesse trabalho de evangelizar, de pregar. Então é muito bom poder receber todas essas pessoas e ver cada um contribuindo da melhor forma.
Agora na capital do Seridó são 18:27. Daqui a pouco a gente vai bater um papo também com a vereadora e pré-candidata a deputada federal Nina Souza. Houve um evento político, né, aqui em Caicó no último sábado. O deputado adjunto disse, que acabou de falar, ele reuniu amigos, lideranças, correligionários, né, cerca de 100 pessoas ou mais de 100 pessoas participaram desse evento. Mas olha, eu só deixar aqui lembrar que eu anunciei na última sexta-feira que nós íamos fazer uma enquete hoje, né? E nós não esquecemos da questão da enquete. Como eu disse, foram muita movimentação política aqui na região do Seridó, né? Muitas entrevistas, e aí a prioridade é sempre para entrevista, né? Mas a enquete que nós íamos fazer hoje, talvez amanhã ou quarta-feira, ela vai sair. Vocês não se preocupem não, que a enquete vai sair, a gente vai, sempre que puder, vamos fazer aqui, realizar enquetes aqui com vocês, seja, não é sempre política, até porque tem que ter cuidado na questão da legislação eleitoral, mas assim, vai, a de sexta foi sobre futebol, e foi um sucesso, então sempre vai ter. A de hoje não tá dando justamente por isso, pela essa quantidade de entrevistas que a gente passou. Já tem gente aí sintonia conosco,
Jonathan? Tem sim, tem gente chegando aqui no nosso WhatsApp, o 3421-3000. Do texto. Vamos lá. Alô, nosso amigo Sininha, tá aqui conosco, já a gente roda o áudio. Obrigado pela audiência. Quem chegou aqui, claro, foi ele, que não pode perder um programa, o nosso amigo, o nosso ouvinte, o polêmico Júnior Danta, né? Ele bota o B e o N, desejando seu boa noite bem breve. E ele diz, ele dá um recado, né? Torcida de Argentina aqui de Caicó, chore com um lençol bem grosso. É a mensagem aqui do nosso ouvinte Júnior Dantas, o polêmico. Quem também tá conosco é o Bruno César, tá chegando aqui desejando seu boa noite, e o Hélio Silva também sintonizado na 106.
Olha, deixa eu mandar aqui um abraço também, só enquanto chega o bloco comercial, para a dupla de dois, Zazá e Josué, sempre em sintonia conosco, muitíssimo obrigado. Nosso amigo Ângelo, né, dos produtos Boa Passagem, o Jonathan recebeu o bolo dele, né, Jonathan? Agradecer
Olha, parabenizar ao Ângelo, a gente às vezes descontrai aqui dentro do programa, mas eu acho que pessoas como o Ângelo, né, empresários daqui de Caicó que fazem um produto com tanta qualidade merecem ter o devido reconhecimento. A gente vê aí tantos vereadores brigando por tanta coisa e a gente não vê um reconhecimento para alguém que é daqui e faz um produto de tamanha qualidade. Então, parabenizar o amigo Ângelo, né? Eu pude me deliciar com os deliciosos bolos, o bolo de queijo, cumpri o que eu disse ao vivo, Roberto, levei, comi lá em casa. E olha, bolo de queijo não erra não. Se você tá em dúvida, compra o bolo de queijo, que é bom. E o rocambole é um negócio diferenciado, é coisa de outro mundo. Valeu aí, Ângelo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe grandemente a sua empresa e venha prosperar e crescer mais e mais cada dia.
Beleza, 18 horas e 30 minutos, nós vamos a um pequeno bloco comercial, só o tempo da gente encher ali o copo com água, e aí a gente volta com mais alô pra galera que tá em sintonia conosco, e aí passando as entrevistas, né, que temos ainda, vamos bater um papo, como eu disse, com a vereadora e pré-candidata a deputada federal Lina Souza, e também com Alexandre Muniz, que está como secretário de cultura aqui da cidade de Caicó. Existe uma programação toda montada dentro da secretaria para a festa de Santana.
106 FM. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado.
106 FM ZYU 278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz, uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
A oportunidade para transformar sua carreira de empreendedor está chegando. O Empretec desperta o seu verdadeiro potencial para a gestão de negócios e desenvolve as características essenciais para uma jornada de sucesso. Uma experiência intensiva feita pelo Sebrae para ampliar suas habilidades empreendedoras e impulsionar resultados. De 21 a 25 de setembro na agência do Sebrae Caicó. Inscreva-se pelo WhatsApp 849-9987-4169.
Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia.
Sempre que precisar,
Rede Farma e você, juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você, juntinhos em qualquer lugar.
Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia.
Rede Farma.
Juntinho com você, em qualquer lugar.
Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM, solidariedade e fé.
106 FM.
A feira de artesanato do Seridó.
Participe da 41ª FAMUSE, Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó, de 29 de julho a 2 de agosto, de 10 da manhã às 10 da noite, no Largo do Mercado Público de Caicó, com o tema Mãos que Criam. Você é nosso convidado especial a prestigiar o melhor do artesanato e da arte da nossa gente. FAMUSE, 41 anos de tradição. Realização Cracas, Comitê Regional das Associações e Cooperativas Artesanais do Seridó. Apoio Sebrae, Sescop, Ocerne, Prefeitura de Caicó, Setas, Proarte, Vitaquero e Pare Compre Supermercados. Apoio institucional do Sistema Fé Comércio, por meio do Sesc Rio Grande do Norte.
Venha visitar, não perca tempo, não há forma de lhe esperar de coração, é na festa de Santana.
No Seridó, impressão tem nome. Gráfica Aligraf. Além da impressão, serviços gráficos em offset. Rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220/Nova. Ou se preferir, ligue para a Aligraf que iremos até você. 3417-2206 e 99661-6350. Serviços gráficos em geral com qualidade e preço justo. É na Aligraf. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir da base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora
na sua cidade. Cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
De ponta a ponta, de ponta a ponta da cidade. Rádio é
106 FM.
Roberto Flávio.
Beleza, agora que são 18:35, 18:35 na capital do Seridó. Sempre que voltamos do nosso bloco comercial, a gente vai bater um papo, interagir com a galera que está participando conosco, seja pelo WhatsApp, aquela galera que nos pede alô quando a gente está caminhando pelas ruas. Vamos agora ao WhatsApp da 106 FM.
Vamos lá no WhatsApp do povo 34213000. Você manda sua mensagem, interage aqui e participa. Boa. Do nosso programa. Pera aí que o áudio de Francisco Mari Júnior quase entrou no meio. Mas vamos lá. Boa noite, meu amigo Francisco Mari Júnior, aqui do nosso programa, o 6 em ponto.
Boa noite, ouvinte do programa 6 em ponto. E todos que fazem esse maravilhoso programa. É o Júnior Maria, diretamente aqui do Sítio Angico, município de Serra Negra do Norte.
Sítio Angicos em Serra Negra do Norte. Olha aí o nosso ouvinte Francisco Mari Júnior falando no rádio, né? Com voz de locutor. Valeu. Obrigado aí pela sintonia e pela audiência. Quem chega aqui também é ele, o nosso ouvinte, que nunca mais tinha aparecido, mas apareceu hoje. Valeu pela audiência, nosso ouvinte Sininha. Boa noite, meu amigo.
Ei, Roberto Flávio, meu velho. Boa noite, meu velho. Boa noite, boa noite. Manda um alô aqui pra eu e doutor do Rodolfo. O malhado aqui, mas não vale bosta, mas é assim mesmo.
Obrigado também à audiência do Júnior Dantas, ouvindo o nosso programa. Quem também tá na escuta é o Bruno César, falando diretamente da Conveniência Família, aqui no bairro Castelo Branco. Quem tá falando conosco é o Hélio Silva, desejando o seu boa noite. Aqui no nosso chat ao vivo do YouTube, quem também tá sintonizado é o Sidney. Ele tá dizendo, boa noite, meus amigos, já estou na escuta no bairro Paulo VI. Alô, Matheus Lucas, desejando o seu boa noite. É todo mundo ligado aqui na 106 FM.
Pois é, aproveito e mando um abraço para Damião Pado, aí no bairro de Boa Passagem, Dona Vicença, lá no Vila do Príncipe, meu amigo Luciano, Sebastião e Dona Maria das Graças. Aos mototaxistas Valciclei Lopes, Catolé mototaxista, Ceará mototaxista, aquele abraço todo especial. É o seu, meu amigo Manuel Bonato, do Sítio Batente, também em sintonia conosco. Seu Inamar, é lá no João 23, é Inácio Laurindo, perdão. Sou Inácio Laurindo lá no João 23. Agora, é a galera que fica fazendo serão, né? É o Inamar. Deixa eu ver aqui, meu Deus, antes foi que eu notei pelas caridades. Rapaz, tá, o Inamar e o Adriano, tá aqui, o Inamar e o Adriano, a galera que fica trabalhando nas chapelarias à noite, fazendo serão e ouvindo o programa, o Juninho Açougueiro lá no Ligue Zap. 18:38, 18:38, olha, no último sábado, o deputado estadual Adjuto Dias reuniu amigos, correligionários, né, e lideranças para um evento para recepcionar a vereadora e pré-candidata a deputada federal Nina Souza. E o quem também participou foi o coronel Hélio, que está como pré-candidato ao Senado da República. A nossa equipe de reportagem falou com Nina Souza, né? É cerca de 2-3 horas após o evento, e ela disse que se sentiu lisonjeada e ficou muito feliz pela receptividade e pela quantidade de pessoas.
Seis, hein? Mas eu fiquei muito surpresa, porque eles disseram, não, nós vamos fazer uma reunião com os apoiadores quando cheguei uma multidão, e foi muito importante, porque a gente viu a energia, a gente viu a vontade das pessoas de entrarem conosco nessa batalha, entendendo a importância da pré-candidatura de Álvaro pro governo, o filho de Caicó, o filho de Seridó, entendendo a importância da pré-candidatura de Adjuto, a minha pré-candidatura, porque nós fazemos política em equipe, e nós sabemos dizendo que a situação do estado ela é muito grave. Então o governador, ele vai precisar dos apoios dos deputados federais, estaduais, dos senadores, para que ele possa, junto com essas pessoas, poder planejar ações para que a gente possa voltar a avançar. Então, sair feliz demais.
Eu queria sair de Caicó e até Mossoró, porque essa semana nós divulgamos aqui na rádio, por exemplo, que Nina vem cativando demais as pessoas e grandes nomes, por exemplo, lá em Mossoró a senhora pegou apoio, recebeu apoio, perdão, digamos assim, da ex-governadora e ex-prefeita daquele município, Rosalba Ceale.
É, nós temos um vínculo, né? Eu fui assessora de Rosalba no governo dela e eu tenho muito orgulho disso. Nós fizemos um trabalho extraordinário na educação, eu era chefe de gabinete da então secretária professora Betânia, que é uma segunda mãe que eu tenho, e foi um trabalho extraordinário. Lá em Mossoró nós fizemos um grupo forte, Rosalba, o vereador Jailton, que é do PL, o vereador Wígenes Lugares, que é do União Brasil, o ex-vereador Tony Fernandes, o ex-vereador Edson Carlos, a irmã Zeni, que é suplente, enfim, são muitos amigos que estão se juntando. A nossa passagem lá foi interessante demais. Nós estivemos com 14 municípios e ali foi um momento das pessoas se conhecerem, os apoiadores se conhecerem, criarmos energia boa, ouvirmos, porque o meu propósito é que nós venhamos ouvir. Como é que eu posso intervir, ajudar, colaborar com os municípios, com as regiões, se eu não souber quais são os problemas? Então, eles estão me ensinando, estão me apresentando e está ficando uma campanha muito bacana, porque eu sou vereadora. E eu sei que o vereador é aquele político mais presente, mais perto do povo, né? O líder comunitário, os vereadores, os suplentes vereadores, são pessoas que estão com as portas abertas, eles estão na padaria, na farmácia, no campo de futebol, na rua, você consegue acessar. Então, eu conheço os municípios, conheço as dores, conheço os problemas e, como deputada federal, eu vou poder ajudar, contribuir. Isso vai ser muito importante.
É, a senhora está animada para a convenção? A convenção está chegando, né? Então, os preparativos da senhora e da sua equipe?
Nós estamos animados, eu tive uma semana muito difícil, nós perdemos o meu sogro essa semana, mas a gente sabe que a gente precisa continuar. Ele era uma pessoa muito entusiasta das nossas atividades, acompanhou o Paulinho toda a sua vida e agora, mais do que nunca, a gente tem que ficar firme. Nós estamos aí, a militância toda se organizando, eu acredito que vai ser uma festa linda, vai faltar chão no Nélio Dias, porque o Rio Grande do Norte está clamando por essa mudança. A cada dia que passa, a nossa pré-candidatura cresce mais, a pré-candidatura de Alves vai crescendo mais e, assim, a campanha, como eu falei há pouco, é por equipe, a nossa equipe, o nosso time está muito forte, é um time de pessoas três vezes prestadas, preparadas e vai ser sucesso. Se Deus quiser, Santana vai nos amparar e a gente vai conseguir.
Todas as regiões, todos os municípios que vem passando, tem recebido um carinho enorme por parte da população. Mas o carinho de Caicó, da população de Caicó, no último sábado, deixou assim algo dentro da senhora?
A Caicó é conhecido por onde a gente passa, por terra de gente hospitaleira, gente inteligente, gente que gosta de acolher, né? Então, todas as vezes que eu venho aqui, eu me sinto muito feliz. É um sorriso, é um abraço, as pessoas fazem questão de ser gentil. Eu só fico preocupada com terminar muito gorda, porque onde a gente chega tem muita comida, né? É muita fartura. E assim, é uma terra que eu aprendi a amar bastante. Já vim aqui várias vezes, tenho muitos amigos de Caicó, porque por onde você anda, tem pessoas de Caicó. E assim, eu tô feliz e grato a Deus a oportunidade de estar vindo aqui e ser abraçado por esse povo tão querido e especial.
Mas, eu percebi lá no local do evento, lá muita gente, muitas pessoas populares, né, perguntando quando é que a senhora vem? Vem para a festa de Santana? Qual foi a resposta que a senhora deu a essas pessoas?
Eu vou vir sim, mas eu tô preferindo vir até no dia da procissão, porque eu adoro participar do evento religioso, da missa, da procissão, porque a feirinha, apesar de ser muito bacana, ela é muito tumultuada e eu tô bem cansada e a gente, você tem ideia, faz bem uns 40 dias que eu tô com a sinusite, não melhora, que a gente vai tomando remédio e vai indo, e a feirinha é quente. Ano passado, quando terminou a feirinha, eu fiquei bem umas duas semanas doente, mas eu sei, pra procissão, pra missa, eu virei também. Eu quero agradecer aqui a Lobão também, que organizou hoje o evento junto com o Maracocha, todo o pessoal, né? Tem, no nosso grupo tem várias pessoas aí que são importantes. Tem
Diogo Silva,
que é o nosso vereador. Nós temos aí também Lobão, Maracocha, Almir, Riva Júnior, vereador Mancuso, o ex-prefeito Roberto Germano, enfim, é uma legião de amigos, né? E eu quero deixar meu abraço especial a você que está nos ouvindo, sabe que o seu apoio é fundamental para que nós possamos endireitar esse Rio Grande do Norte. Vai ser do Seridó, é o Seridó que vai dar essa contribuição para o estado.
6 em ponto.
Olha, agora em Caicó são 18 horas e 44 minutos, 18h44 na capital do Ceará. Olha, gente, vou chamar aqui Jonathan com mais uma notícia, para ele ler mais uma notícia, né? E na sequência a gente vai bater um papo com Alexandre Muniz. A gente já tem falado que quanto mais se aproxima o período das convenções, da abogação, a gente vai transformar o 6 em Ponto numa revista eletrônica. A gente não vai ter como fazer uma hora de programa só político, né? Porque a gente precisa, a gente tem deveres, né? E responsabilidades, tem direitos e deveres. Então, assim, a gente não pode passar por cima da legislação eleitoral, né? Existe uma legislação eleitoral, os políticos em si, eles têm de cumprir algumas coisas, e nós, enquanto cidadãos normais também, e principalmente quem mexe com comunicação. Então, assim, vocês não vão estranhando, mas a gente vai estar sempre trazendo informações, agendas, né, políticas, alguns comentários, mas vamos também focar outros assuntos dentro do programa 6 em Ponto. Jonathan?
Pois é, agora no giro da notícia, trazer informação policial para você. Um menino de 9 anos morreu após ser atropelado na comunidade Lagoa da Esperança, no município de Passagem, a cerca de 70 quilômetros de Natal. O acidente aconteceu na RN-160, logo após a criança desembarcar de uma van escolar na rede municipal. De acordo com informações repassadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, a vítima foi identificada como Tiago Silva de Araújo, de 9 anos. Ele sofreu ferimentos graves na cabeça e no tórax e morreu antes da chegada da equipe de socorro. Segundo nota divulgada pela Prefeitura de Passagem, o acidente ocorreu no momento em que os alunos desembarcavam do veículo escolar. A administração municipal informou que Tiago desceu da van e atravessou a rodovia correndo. Né, as imagens estão disponíveis, quem quiser, né, são imagens muito fortes, muito tristes, inclusive, da criança correndo na RN e o carro em alta velocidade veio a provocar esse sinistro. Ainda conforme a prefeitura, o motorista, o monitor e um vigia teriam gritado para alertar a criança, mas não houve tempo para evitar o atropelamento. O menino foi atingido por uma caminhonete que trafegava pela rodovia. A prefeitura manifestou pesar pela morte da criança e informou que irá apurar todas as circunstâncias do acidente. A administração municipal também destacou que o trecho da RN-160, onde ocorreu o atropelamento, passou recentemente por recapeamento e que o quebra-molas existente no local foi retirado durante a obra. Segundo a nota, já foi solicitada em caráter de urgência ao Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, a reinstalação do redutor de velocidade. As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.
Agora em Caicó são 18 horas e 47 minutos, 18h47. Nós vamos bater um papo agora com Alexandre Muniz. Ele está como secretário de cultura aqui na cidade de Caicó. E existe aí uma programação, a festa de Santana começa extraoficialmente quarta e oficialmente quinta. E tem uma programação cultural, né, dentro dos festejos sociais. Né? Tem a festa, a parte religiosa, as novenas, missas na catedral, e tem a parte social, e dentro dessa parte social tem essa social e cultural lá montada pela Secretaria de Cultura. Então vamos ouvir a entrevista que fizemos na manhã de hoje com Alexandre Muniz.
Bom dia, Roberto. Quero agradecer a oportunidade de estar divulgando, né, nossa programação, a programação aqui da Secretaria Municipal de Cultura. É o nosso primeiro ano, né, como gestor da Secretaria também, o primeiro ano da Secretaria numa festa de cultura. A gente iniciamos nossas atividades enquanto Secretaria em agosto do ano passado, né, vamos fazer um ano no próximo mês, mas a gente já pega a nossa primeira festa de Santana. E é alegria contagiante, né, a gente produzir, a gente trabalhar durante o mês de Santana para dar acesso, né, ao público às atividades, né? Então esse ano a gente assume o projeto Banda na Praça, que é um projeto que traz as bandas filarmônicas de várias cidades aqui da região, inclusive também da Paraíba, né? Já que a filarmônica da cidade de Santa Luzia, que já fez um sucesso tremendo no ano passado, e as pessoas, né, pediram, né? A gente entrou em contato, eles estão trazendo a filarmônica da cidade de Santa Luzia também, já que eles têm um repertório diversificado. E esse projeto Banda na Praça acontece a partir do dia 24 24 de julho, né? Vai até o dia 1º de agosto, só para no dia da feirinha, sempre após a novena. Então, após a novena, a gente sabe que ali na Praça do Coreto, né, como é conhecida, a gente tem essa oportunidade de além de prestigiar os músicos, né, os músicos locais, mas também o público e principalmente a quem vem de fora, até aqueles que não conhecem, também ser contagiado, né, por essas bandas de música que fazem parte da história da gente aqui. E a gente também, na Secretaria de Cultura, que está funcionando no prédio, né, da antiga prefeitura, que é ao lado da Igreja do Rosário, a gente vai receber duas exposições de artes visuais. Então, o público também, isso aí já é novidade aqui. Na verdade, esse espaço ele já recebeu o Salão de Artes Visuais, o artista Clóvis Aladim, ele em alguns anos ele realizou aqui também, não é? Festa de Santana, período de Festa do Rosário também. Mas aí estava fechado, a gente abre enquanto secretaria e a gente disponibiliza os dois salões aqui para duas exposições e são assim, vai ser fantástico, viu? Pelo material que o pessoal está produzindo, a qualidade artística. Então a gente tem uma do nosso querido Gabriel, né? O nosso Biel aqui de Caicó, né? Que trabalha com colagens, né? Todo mundo já conhece. Ele tem um trabalho reconhecido aqui na cidade, no estado, no Brasil e no mundo, né? Já que as obras dele já ultrapassam as nossas fronteiras. E ele está com um trabalho muito lindo, né? Quem quiser já ter um aperitivo, é só seguir as redes sociais.